5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda, dia 15 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Minas e armas não detonadas tornarão Gaza insegura por anos, é o que afirma a ONU. Agências das Nações Unidas apoiam ações para avaliar ameaças explosivas e educar população sobre perigos.
STF formou maioria para absolver pela primeira vez um dos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa do réu alegou que o homem é um morador de rua que se viu cercado pelos vândalos, mas que não participou dos atos antidemocráticos.
E confederações nacionais da indústria e do comércio contestam no Supremo a lei de igualdade salarial entre os gêneros. As entidades alegam que há risco de divulgação de dados individualizados, o que violaria o direito à privacidade.
Em outra decisão do Supremo, a Corte determinou que o governo apresente um plano de combate ao desmatamento na Amazônia Legal até 2025. A devastação deve ser reduzida em 80% até 2027 e em 100% até 2030.
E o presidente Lula libera crédito extraordinário de R$1 bilhão para ações contra o garimpo ilegal e atendimento das comunidades na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Demandas por minerais essenciais impulsionam iniciativa global na transição energética. Busca por minerais como lítio, cobalto, níquel e cobre para tecnologias de energia limpa é destacada por agência da ONU.
Senadores da CPI da Braskem quebram o sigilo bancário de diretores da Agência Nacional de Mineração. A comissão definiu prazo para entrega de documento pela agência sob pena de busca e apreensão.
TVT Cidades de hoje recebe Francisco Fonseca, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e da PUC São Paulo. Ele faz a avaliação do cenário político e a importância das eleições municipais deste ano. A partir das 18h ou 18h, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
E você também fica por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
São 5h03 pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou, tempo ensolarado por aqui. Neste momento, 31 graus na capital paulista, sem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 23 graus. O final de semana na capital paulista também será de tempo bem quente e abafado e sem previsão de chuva. Sábado, máxima de 34 graus e mínima de 22 graus aqui na capital paulista. E no domingo, máxima de 35 graus e mínima de 23 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo ensolarado, de sol e calor. Agora 29 graus, sem previsão de chuva para hoje. O tempo continua seco e abafado durante todo o final de semana no ABC. Os dois dias serão de sol entre poucas nuvens, solzão e calor, tempo seco, abafado. Sábado, no ABC, máxima de 33 graus e mínima de 22 graus. E no domingo, máxima de 34 graus e mínima de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também é de tempo quente e parcialmente nublado, agora 29 graus, sem previsão de chuva para hoje. O final de semana em Mogi das Cruzes será de sol entre poucas nuvens, temperatura alta e sem chance de chuva. Os dois dias terão a mesma temperatura neste final de semana em Mogi das Cruzes, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. Em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira é de tempo ensolarado, quente e seco. Neste momento, os termômetros marcam 33 graus. Nada de chuva para hoje. A previsão para a madrugada é de temperatura agradável na casa dos 24 graus e tempo limpo. E o final de semana também será assim, de sol e calor sem chuva. No sábado, máxima de 35 graus e mínima de 22 graus. E no domingo, na região de Sorocaba, a máxima será de 35 graus e a mínima de 23 graus. Em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, nada diferente. A tarde desta sexta-feira é de tempo ensolarado e abafado. Os termômetros marcam 30 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. O final de semana em São Luís Paraitinga será de sol e calorzão, nada de chuva. No sábado, máxima de 33 graus e mínima de 19 graus. E no domingo, máxima de 33 graus e mínima de 20 graus. Gente, lembrando que esse tempo quente e seco de altas temperaturas pede alguns cuidados. Tomem bastante água, abusem do protetor solar e evite o sol do meio-dia às 4 da tarde. E claro, não saia com seu pet no asfalto quente. É isso. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito. Sexta-feira quente aqui na capital de São Paulo, 6 horas, 7 minutos, ou 5 horas, 7 minutos. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, disse que nesse momento são 612 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Leste, apresentando 177 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Sul com 162, Zona Oeste 151, Zona Norte 81. Por fim, região central, 41 quilômetros de congestionamento no final da tarde dessa sexta-feira. E a CET lembra os motoristas que os carros com placas finais 9 e 0 estão proibidos de circular na cidade de São Paulo até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 8 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta sexta-feira. Tá? E, portanto, o passageiro ou a passageira que utiliza as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas de trens aqui que circulam na capital e Grande São Paulo, também em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de sexta-feira. Rafael, a situação de momento das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.
Tranquila, viu, Cosmos? Você que está acompanhando aqui a gente na Rádio Brasil Atual, pretende pegar a estrada em direção à Baixada Santista, região do Grande ABC, tudo tranquilo, tanto faz, Anchieta, Imigrantes, não há nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária das duas rodovias do sistema Anchieta e Imigrantes, e o sol brilha ao longo de toda a extensão das rodovias. Lá na Baixada, rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni, Piaçaguera, Guarujá, também estão com o trânsito tranquilo. Ou seja, se quiser pegar a estrada agora, boa viagem, meu amigo, minha amiga, e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:10. Minas e armas não detonadas tornarão Gaza insegura por anos, é o que afirma a ONU. A Agência das Nações Unidas apoia ações anti-minas para avaliar ameaças explosivas e educar a população sobre perigos. E da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, afirmou nesta sexta-feira que a guerra em Gaza deixou 23 milhões de toneladas de escombros e armas não detonadas espalhadas por todo o enclave. A agência declarou que levará anos até que a faixa de Gaza se torne segura novamente. Na sua última atualização sobre a emergência, o Escritório de Coordenação da Ajuda Humanitária da ONU, OCHA, relatou a violência contínua em grande parte da faixa de Gaza, particularmente na área de Hamad, em Khan Yunis. Segundo a agência, os confrontos estão causando mais vítimas civis, deslocamentos e destruição de casas. O OCHA observou que os parceiros responsáveis por ações anti-minas estão realizando avaliações de ameaças explosivas e educando os habitantes de Gaza sobre os perigos. No entanto, avaliações em larga escala e a resposta a esses riscos têm sido dificultados pelas restrições à importação de suprimentos para ação anti-minas e pelos requisitos de autorização para o envio de pessoal especializado. O OCHA informou também que apenas 25% das missões de ajuda planejadas em direção ao norte do enclave foram facilitadas pelas autoridades israelenses. Os esforços para garantir uma nova rota de ajuda marítima de Chipre a Gaza continuaram nesta sexta-feira, à medida que o navio da ONG Open Arms se aproximava da costa de Gaza. A embarcação, que possui satélites de código aberto, atracou na costa da cidade de Gaza, no norte do enclave, na manhã de sexta-feira, com 200 toneladas de suprimentos de ajuda. Estes itens serão entregues em terra assim que um cais for construído ao sul da cidade de Gaza, segundo relatos. A iniciativa envolve a World Central Kitchen, parceira da ONU, e a Instituição de Caridade de Busca e Salvamento, Open Arms, supostamente em coordenação com as autoridades israelenses e parceiros internacionais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5:12. Em Brasília, a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina está unindo forças ao Comitê de Enfrentamento à Desinformação, esse comitê que é comandado pelo governo federal. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o encontro.
A Frente Parlamentar em Defesa da Vacina se reuniu com integrantes do Comitê de Enfrentamento à Desinformação do governo federal, que combate a desinformação acerca do Programa Nacional de Imunização. A diretora de Promoção de Liberdade de Expressão da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro, integra o comitê e acredita que o combate à desinformação deve ser encarado como política pública, com a integração de vários setores do governo para que a cobertura vacinal seja maior. O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Desinformação, João Brant, alerta que de 2012 a 2022, houve um declínio na cobertura vacinal. Apesar de não ter sido determinante, a desinformação, segundo ele, contribuiu para isso e é usada como arma política.
O que me parece uma péssima combinação. Nós precisamos preservar a vida das pessoas, dos cidadãos brasileiros, especialmente nós estamos olhando para a faixa de 0 a 18 meses, bebês que precisam ser vacinados, e é preciso retomar essa cobertura vacinal. O ano de 2023 já significou uma retomada positiva, uma curva ascendente, mas a gente ainda entende que tem um conjunto de fake news, de desinformação, que afeta o crescimento e a retomada dessa cobertura.
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2022, os índices de cobertura vacinal, que alcançaram 97% em 2015, caíram a 75% em 2020, o equivalente ao índice do ano de 87. As maiores quedas foram para as vacinas BCG, quase 39%, e hepatite A, 32%, entre 2015 e 2021. Em 2023, 8 vacinas recomendadas do calendário para crianças apresentaram aumento de cobertura comparado a 2022. Hepatite A, pneumocócica, meningocócica, poliomielite, DTP, as duas da tríplice viral, e a febre amarela. O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Desinformação explica que o comitê atua em diversas estratégias, na comunicação, monitoramento, investigação e capacitação de agentes. Entre as ações, o estabelecimento de diálogo com influenciadores digitais, parceria com as redes sociais para aumentar o impacto da informação pró-vacina e a capacitação de 400 mil profissionais de saúde no tema do combate à desinformação, além de ações de responsabilização, com a atuação da Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça. Também fazem parte do comitê representantes da Controladoria Geral da União, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Comunicação da Presidência. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, ressalta a importância da reunião para unir forças.
Esse negacionismo em torno das vacinas tem representado concretamente morte de crianças. A gente tem tido, por exemplo, um número muito grande de crianças que vão com deficiência ou a óbito por conta de não estarem vacinadas. Nós precisamos ter o Parlamento brasileiro envolvido no enfrentamento ao combate à fake news. A combate à fake news na área da saúde é crime sanitário. Isso nós precisamos pautar. É um absurdo que, inclusive, dentro do Parlamento, nós tenhamos ainda um bloco parlamentar negacionista que divulga desinformação e caos, medo à população. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, vem alcançando importantes marcas do ponto de vista de vacinação. Tem se posicionado positivamente. No entanto, nós queremos também que o Parlamento brasileiro, a gente possa fazer um debate no sentido de conscientizar e dizer que as vacinas são seguras e que os parlamentares também se envolvam nesse sentido.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, deputado Dorinaldo Malafaia, informou que vai se reunir com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para alinhar ações mais efetivas em parceria com o Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
São 5 horas e 16 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para absolver pela primeira vez um dos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. Até ontem à noite, 5 ministros haviam acompanhado o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela absolvição de Geraldo Filho da Silva. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República. A defesa do réu alegou que o homem é um morador de rua que se viu cercado pelos vândalos, mas que não participou de atos antidemocráticos. As investigações não foram capazes de demonstrar que Geraldo, de fato, praticou os atos. O caso é julgado no plenário virtual. A sessão, que começou na última sexta-feira, dia 8, termina na noite desta sexta-feira. Outros 14 réus também são julgados. Em relação a essas pessoas, Moraes votou pela condenação com penas que variam de 11 a 17 anos de prisão. Todos foram denunciados pela PGR por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.
5 horas e 17 minutos e chegou ao Supremo Tribunal Federal o processo que apura quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A investigação procura saber quem atuou como mandante das mortes. Informações com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
Há 6 anos, em 14 de março de 2018, a vereadora e seu motorista foram baleados dentro do carro na região central do Rio de Janeiro. Segundo a Agência Brasil, o inquérito está em segredo de justiça e ainda não é possível obter detalhes sobre os motivos que levaram a Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça, onde o processo tramitava, a enviar o caso ao Supremo. Nas questões criminais, cabe ao STF julgamento de autoridades com foro privilegiado na corte, como deputados federais e senadores. Dessa forma, uma das justificativas para a remessa da investigação pode ser a citação do nome de alguma autoridade com foro na corte. Contudo, o motivo da movimentação da investigação não foi confirmado pela Polícia Federal. Em outro processo sobre a investigação, o policial militar reformado Rony Lessa deve ser levado a júri popular. Ele é acusado de ser um dos executores dos assassinatos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 19 minutos. A Confederação Nacional da Indústria e do Comércio entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Lei de Igualdade Salarial entre os Gêneros. A ação pede uma medida cautelar para suspender os efeitos de alguns dos dispositivos da lei, regulamentada por decreto em novembro do ano passado. A lei vale para empresas com 100 ou mais empregados e que tenham sede, filial ou representação no Brasil. Ela prevê que homens e mulheres que exerçam trabalho de igual valor ou atuam na mesma função devem receber a mesma remuneração. Um dos pontos questionados é o que determina a divulgação de relatório de transparência salarial explicando os critérios para os pagamentos. As confederações alegam que há risco de divulgação de dados individualizados, o que violaria o direito à privacidade. Como a lei prevê multa para as empresas que não divulgarem esses relatórios, a ação também questiona a penalidade sem a oportunidade de defesa e esclarecimentos por parte do empregador. As entidades afirmam que a legislação que busca a igualdade salarial nas empresas precisa ser proporcional e não colocar em risco o cumprimento de outros preceitos constitucionais. E alegam que não se contrapõe à implementação da equidade e da isonomia salarial, mas que essas medidas precisam ser razoáveis.
5 horas 20 minutos. E debatedores defendem na Câmara dos Deputados cotas para mulheres em cargos de liderança no serviço público. A repórter Paula Moraes, acompanhou um seminário sobre o tema. Vamos ouvir.
Participantes de seminário na Câmara defendem cotas para mulheres em cargos de liderança no serviço público. O evento discutiu as desigualdades de gênero na administração pública. Soraya Monteiro Brandão, coordenadora-geral de capacitação de altos executivos da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, citou dados do Observatório de Pessoal do Governo. Em 2008, as mulheres ocupavam 44% dos cargos de liderança. Em 2023, esse número caiu para 41%. Mulheres negras têm 14% desses postos. Em cargos de liderança mais altos, como secretários executivos e presidentes de autarquias, as mulheres eram 26% em 2022. Soraya explica a relevância de as mulheres ocuparem esses postos.
Representatividade importa. Nós estamos falando de governo federal que desenvolve milhares de políticas públicas para toda a nossa população. Então, a política pública que saiu agora pelo SUS de financiamento de absorvente, né, disponibilização de absorvente, só aconteceu porque havia mulheres defendendo e com o poder da caneta.
Roberta Viegas, coordenadora-geral do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, também citou a necessidade de políticas afirmativas.
O instrumento de política afirmativa, ele é um instrumento de mudança social incrível. Ele é para ser temporário, mas ele é temporário enquanto as condições persistirem. Né? Nesse ano auge de 2008, que 44% dos DAS eram de mulheres, a gente sabe que tem um afunilamento também. Quanto maior o DAS, menos mulheres, né? Chegando a não ter quase nenhuma nas ministras.
O governo Lula nomeou 11 ministras de um total de 37, o maior número desde a redemocratização. Duas já foram substituídas por homens e agora esse total baixou para 9. O executivo não é a única esfera em que mulheres têm mais dificuldade de atingir os mais altos cargos. Na Câmara, por exemplo, nunca houve uma mulher diretora-geral ou secretária-geral da mesa. E na mesa diretora da Câmara, há apenas uma deputada, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é a segunda secretária. No Supremo Tribunal Federal, a ex-ministra Rosa Weber, ao se aposentar, foi substituída por um homem, o ministro Flávio Dino, deixando apenas uma mulher em atividade no STF, a ministra Carmen Lúcia. O STF teve apenas 3 ministras mulheres em 132 anos. A Câmara debate esse assunto. Um projeto aprovado no ano passado reserva para as mulheres 30% das vagas de titulares de conselhos de administração das empresas públicas. Agora cabe ao Senado votar a proposta. Outro projeto, que aguarda votação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, cria a Política Nacional de Promoção de Mulheres e Meninas em Espaços de Liderança. A política busca, entre outros pontos, desenvolver programas de capacitação para que as mulheres possam se preparar melhor para a liderança em diversas áreas de conhecimento. Também tem o objetivo de propor ações que incentivem a participação de mulheres em cargos de liderança nos setores público e privado. Luana Faria, líder do Laboratório de Gestão Inovadora no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ressaltou também que é preciso mudar a cultura organizacional do serviço público.
A vida toda eu me senti infantilizada como servidora pública. Pessoas me explicando exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, cada passo que eu tenho que dar. Isso, inclusive, impede muito a inovação. Né? Se você não pode criar caminhos, você não consegue inovar. Se você não pode questionar, você não consegue inovar.
O seminário discutiu ainda o tema assédio moral e assédio sexual na administração pública. Eliane Monteiro Braga, assessora sindical do Sinditamaraty, apresentou dados de pesquisa do Instituto Patrícia Galvão de 2020. Segundo o estudo, 76% das mulheres entrevistadas reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência ou assédio no trabalho. 92% delas acreditam que mulheres estão mais sujeitas do que homens a passar por esse tipo de situação. Entre as principais situações relatadas pelas mulheres estão ter seu trabalho excessivamente supervisionado, receber xingamentos ou gritos e receber convites de homens para sair ou insinuações constrangedoras. O seminário foi realizado pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, em parceria com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
São 5 horas e 26 minutos. Volume de vendas relacionado à Páscoa deve ultrapassar 3,4 bilhões de reais neste ano. E essa é a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê aumento de 4,5% em relação ao ano passado, quando o comércio varejista registrou um movimento quase 3,3 bilhões de reais em virtude da data. As informações com a Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
Esse é o quarto avanço anual das vendas de Páscoa, que ainda se inserem no contexto de retomada do consumo pós-pandemia. Nesse sentido, o montante financeiro gerado deverá ficar 15% acima do volume observado na data em 2019. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirma que a data está entre as mais relevantes para o varejo, o que representa um período de grande movimentação comercial e oportunidades de crescimento para o setor.
A Páscoa, aliás, é uma das principais datas comemorativas do comércio, é a sexta data mais importante do calendário do varejo nacional e deve ser beneficiada esse ano pelo comportamento dos preços. A inflação internamente tem desacelerado, isso ajuda o varejo nessas datas comemorativas, mas a taxa de câmbio, que entra na formação de preços de produtos importados, principalmente, também recuou em relação à Páscoa passada.
A previsão, segundo a entidade, é um aumento de cerca de 21% na importação de chocolate, correspondente a 3,35 toneladas, e de 70% na de bacalhau, equivalente a 7,12 toneladas do produto. Além do chocolate e do bacalhau, a cesta típica de produtos da Páscoa, o que inclui pescados em geral, bolos, azeite de oliva, vinhos e alimentação fora de casa, deve ter a menor alta do preço médio desde 2020, de acordo com a análise do presidente da CNC.
A cesta de produtos relacionados a essa data deve ter a menor variação dos últimos 4 anos. E um indício de que o varejo está apostando numa Páscoa mais positiva é o fato de que a importação de chocolate, que costuma ser o carro-chefe dessa data comemorativa, registrou o maior volume desde 2019.
Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentram 51% das vendas. São Paulo lidera com um volume esperado de 945 milhões de reais, seguido de Minas, com 352 milhões, e Rio de Janeiro, com 243 milhões de reais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
5 horas e 29 minutos do Rio, a gente volta aqui para São Paulo, porque o vereador está protocolando na Câmara projeto de plebiscito sobre a privatização da Sabesp. O vereador Celso Giannazzi afirma que a população deve ser consultada e informada sobre problemas em casos similares de desestatização. E quem vai trazer as informações para a gente é o Igor Carvalho.
O vereador Celso Giannazzi, do PSOL, defende a convocação de um plebiscito sobre a privatização da Sabesp na capital paulista. Para isso, o parlamentar apresentou uma proposta de projeto de decreto legislativo na Câmara de São Paulo. Ele argumenta que a consulta pública via plebiscito é prevista na legislação municipal como meio democrático de participação popular em questões importantes da cidade. Segundo o vereador, a população precisa ser alertada sobre experiências similares de privatização do sistema de saneamento e fornecimento de água que foram frustrantes. O pessoalista adverte que as empresas responsáveis pela administração do serviço não cumpriram o que foi estabelecido em contrato. Entre setembro e outubro do ano passado, o ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, promoveu uma consulta popular sobre a desestatização da Sabesp. A pesquisa realizada pela organização era mais ampla e perguntava aos paulistas se, além da Sabesp, eram favoráveis à privatização do metrô e da CPTM. Ao todo, 879 mil pessoas votaram. Na época, 853 mil se declararam contrárias às privatizações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 31 minutos. Senadores da CPI da Braskem quebram o sigilo bancário de diretores da Agência Nacional de Mineração. A comissão definiu prazo para entrega de documentos pela agência sob pena de busca e apreensão. Também está prevista a careação entre dirigentes da Petroquímica. Da Rádio Senado, repórter Érica Christian.
Os integrantes da CPI da Braskem aprovaram a quebra do sigilo bancário do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Souza, que prestou depoimento recentemente, do superintendente de fiscalização da ANM, José Antônio dos Santos, do ex-diretor do extinto Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Walter Arcoverde, que também falou à CPI, e do ex-diretor-geral da agência, Vitor Bica. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, avalia que as informações sobre a movimentação financeira da cúpula da ANM poderá esclarecer a atuação da agência com a Braskem.
Primeiro, pela forma como as informações foram negadas para a gente e alguns documentos vieram faltando partes. Então, a gente acha importante saber se houve alguma movimentação financeira estranha entre membros da Agência Nacional de Mineração, isso para a gente poder fazer uma avaliação melhor do fato de todos os laudos e de tudo ter sido orientado pela própria empresa.
Os senadores também aprovaram diversos pedidos de informação. A Braskem, por exemplo, deverá encaminhar para a CPI cópias de contratos com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, que elaborou laudos para a Petroquímica e com as construtoras. Já o BNDES vai compartilhar informações sobre os financiamentos liberados para a Braskem e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas as licenças concedidas à empresa. E a Agência Nacional de Mineração terá o prazo de um dia para entregar as informações solicitadas. Caso contrário, a Polícia Federal poderá cumprir mandado de busca e apreensão. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou a decisão da CPI de investigar a ANM.
O ambiente que nós estamos encontrando aqui é de muita benevolência. Essa empresa explorou livremente naquele local, sem que órgãos de controle cumprissem o seu papel, sem que órgãos de controle impusessem o rigor da lei para proteger o interesse ambiental, o interesse das famílias. E agora chega aqui e quer justificar, não tinha tecnologia adequada, porque a empresa não produziu os relatórios adequados. Olha, o nível de boa vontade é tão grande que me parece muito suspeito o que aconteceu.
A CPI também aprovou uma careação entre o diretor-presidente da Braskem, Roberto Bischoff, e o ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil, Thales Sampaio, responsável pelo laudo que comprova que o afundamento do solo em bairros de Maceió é consequência da exploração do Salgema. Também foram aprovadas 6 novas convocações de testemunhas, entre elas a Procuradora da República em Alagoas, Roberta Bonfim, o Defensor Público da União em Alagoas, Diego Alves, além de representantes dos moradores afetados pelo afundamento de solo. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Agora, 5 horas 34 minutos. Justiça climática e combate ao negacionismo serão focos da próxima virada parlamentar sustentável. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro entre deputados e organizadores para o planejamento das ações deste ano. Vamos ouvir.
A busca de justiça climática e o combate ao negacionismo estarão presentes na próxima edição da Virada Parlamentar Sustentável, prevista para junho. O evento surgiu em 2023, quando 65 organizações da sociedade civil promoveram 35 audiências e seminários no Congresso Nacional, visando mobilizar os parlamentares em torno da Agenda de Desenvolvimento Sustentável e Bem-Estar Social. Na apresentação do relatório dessas atividades, a coordenadora da Frente Parlamentar de Transição Climática, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, elogiou a mobilização da sociedade civil em busca de compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.
Esta iniciativa tem sido uma força propulsora das mudanças necessárias na política socioambiental brasileira, que aponte para um futuro onde o Brasil possa ser e assumir a liderança global. Pelo exemplo, nós precisamos, de forma coletiva, atuarmos com inteligência, com estratégia, com forte mobilização para vencermos os obstáculos, de modo muito especial, esse negacionismo presente no debate no Congresso Nacional.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deu exemplos do que avalia ser influência do negacionismo na pauta legislativa.
A gente corre muitos riscos aqui dentro, como a gente viu com o marco temporal, com a pauta dos agrotóxicos. Se a gente não tomar o cuidado, nós vamos ter um retrocesso muito grande com a lei do licenciamento ambiental.
Diante da sucessão de eventos climáticos extremos, Tato citou algumas das prioridades da pauta ambiental visando a produção de bens e serviços com menos emissão de gases poluentes.
A agenda positiva que nós entendemos que nós precisamos discutir, da transição energética, biocombustível, carbono, mas ter essas agendas aumenta para a gente fazer a nossa lição de casa. Simplesmente a gente não quer esverdear a economia. A gente quer enfrentar a desigualdade. A gente quer que tenha distribuição de renda.
O deputado disse que vai buscar o apoio de outras frentes parlamentares e comissões temáticas da Câmara e do Senado na articulação da próxima virada parlamentar sustentável. Um dos organizadores do evento, o coordenador de política socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wurtmann, defende a aprovação das propostas de lei do mar, apoio à adaptação climática dos municípios, inclusão dos temas de segurança climática na Constituição e regulamentação da reforma tributária com garantia de recursos para a proteção ambiental. Em 2023, a virada abordou 88 propostas legislativas em debates ligados a 15 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Wurtmann comemorou a participação de 27 parlamentares, 9 ministérios e 16 secretarias nacionais na mobilização da sociedade civil.
O que mais nos traz profunda confiança que construímos algo valioso é ter toda a presença da sociedade civil conosco, construindo esse novo momento que agora se reinicia. Eu tenho certeza que após a virada do ano passado e nesta que nós estamos construindo, todos nós somos mais cidadãs e cidadãos.
Assessora para pautas das mulheres negras, pobreza e injustiça ambiental do Ministério das Mulheres, a arquiteta e ecologista Dulce Pereira reforçou o foco da próxima virada sustentável no combate ao negacionismo.
Eu sou dessa geração de pesquisadores, éramos considerados loucos quando nós falávamos, por exemplo, da aceleração dos processos que acontecem na Terra. Éramos considerados antinacionalistas quando dizíamos que a nossa contaminação na Amazônia estava acabando com a possibilidade de vida qualificada em alguns países no Caribe. Nós éramos considerados irresponsáveis quando mostravam o nível de contaminação dos corpos das mulheres e homens que são atingidos pelos crimes ambientais. Então, esse negacionismo da ciência nos estados de obscurantismo em relação à própria construção do futuro.
Integrante da organização Jovens pelo Clima, Ian Coelho garantiu a participação da pela juventude nessa mobilização.
Queremos funcionar como uma ferramenta para que consigamos, de fato, transformar esse nosso país, porque reconhecemos a importância da juventude nesse período de mudança e trazer a juventude para dentro da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional.
Ao longo do ano, a Virada Parlamentar Sustentável também pretende monitorar o avanço da agenda legislativa socioambiental por meio de dados e análise de riscos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
São 5 horas e 39 minutos. Demandas por minerais essenciais impulsionam iniciativa global na transição energética. Busca por minerais como lítio, cobalto, níquel e cobre para tecnologias de energia limpa é destacada pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. Da ONU News em Nova York, a reportagem é da Mayra Lopes.
A crescente demanda por uma transição energética global mais limpa está impulsionando a busca por minerais essenciais como lítio, cobalto, níquel e cobre. Dados citados pela Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento apontam que a demanda por cobre em sistemas de energia limpa deve crescer significativamente, passando de 23% para mais de 42% em 2050. Com a procura crescente, o Escritório das Nações Unidas afirma que os países precisam explorar novos recursos abundantes em minérios de alta qualidade e atrair investimentos para o setor. Além disso, o uso de tecnologia e dados pode ser chave para identificar recursos e ajudar mineradores a determinar locais ideais de perfuração. UNCTAD ressalta a importância desses minerais em tecnologias de energia renovável, como células solares, energia eólica, armazenamento de baterias e veículos elétricos. Contudo, o ritmo atual da produção de cobre não atende à demanda crescente e pode criar uma lacuna crítica para alcançar as metas climáticas do Acordo de Paris e manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. O chefe da Divisão de Comércio Internacional da UNCTAD afirma que países precisam de dados melhores para se beneficiarem mais desses materiais, protegendo ao mesmo tempo o planeta. No entanto, muitos países em desenvolvimento não dispõem das informações necessárias para atrair investimentos para os seus minerais ainda não descobertos. Uma solução fundamental proposta pela primeira vez pela UNCTAD em 2009 e que ganha uma urgência renovada no meio da transição energética global é a criação de uma rede internacional para digitalização e partilha de dados para facilitar a descoberta de novos recursos naturais. O intercâmbio de informações sobre recursos naturais teve o objetivo de criar um repositório de informações digitais com foco em dados históricos geoscientíficos. A iniciativa estagnou anteriormente devido a lacunas técnicas em alguns dos potenciais países beneficiários e às complexidades dos quadros jurídicos e regulamentares relativos à propriedade de dados, direitos de acesso e confidencialidade. A ênfase é reforçar a capacidade dos países para gerir sua riqueza de dados. A nova iniciativa poderia ajudar os países ricos em minerais na África e outros lugares a criar os seus próprios bancos de dados de recursos minerais para captar o valor inexplorado da informação geoscientífica e otimizar o desenvolvimento e a gestão de recursos naturais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
5 horas 42 minutos. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo apresente um plano de combate ao desmatamento na Amazônia Legal até o ano de 2025. E a devastação deve ser reduzida em 80% até 2027 e 100% até 2030. Informações com Gésio Passos.
Foi definido ainda pelo Supremo que sejam abertos créditos extraordinários para medidas contra o desmatamento com a notificação do Congresso Nacional. A decisão do STF é resposta à ação de 7 partidos políticos que em 2020, no governo de Jair Bolsonaro, afirmavam que havia omissão da União na defesa ambiental, o que seria inconstitucional. A maioria dos ministros não considerou que a situação de preservação ambiental pelo Executivo feria a Constituição. A avaliação foi que há um processo de mudança não concluído pelo novo governo para a proteção da Amazônia. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, considerava a atuação da União como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que a situação de combate ao desmatamento foi mudada com a eleição do novo governo.
A partir do momento em que condutas governamentais são praticadas, mesmo que possamos entender ainda não de maneira suficiente para resolver o problema, mas houve uma inflexão governamental do Poder Executivo no sentido de estancar a boiada, como era dito por um ex-ministro do meio ambiente, e a partir disso começar a tratar o meio ambiente com a seriedade necessária.
O Conselho Nacional de Justiça deverá acompanhar as medidas ambientais tomadas pelo Executivo. O STF deve concluir na próxima semana o julgamento da chamada pauta verde. Faltam 3 ações sobre o combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal, de relatoria do ministro André Mendonça. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 44 minutos. Corte Interamericana condena Estado brasileiro pela morte do camponês Antônio Tavares no ano 2000. Outras 185 pessoas integrantes do MST ficaram feridas em ataque da Polícia Militar do Paraná à caravana. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do camponês Antônio Tavares e pelos ferimentos causados a outras 185 pessoas, integrantes de uma caravana do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que sofreu repressão policial no estado do Paraná em maio do ano 2000. A sentença foi publicada nesta quinta-feira, dia 14. A corte determinou o pagamento de indenizações que, somadas, chegam a $800 mil, algo próximo de R$4 milhões, para a viúva e para os 5 filhos de Tavares. Além disso, ordenou o pagamento de indenizações que vão de 15 a 20 salários mínimos a outras pessoas que foram atingidas no ataque, além do fornecimento de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico gratuito às pessoas feridas. Em entrevista ao Brasil de Fato, antes do julgamento, a coordenadora de incidência internacional da Terra de Direitos, Camila Gomes, afirmou que a expectativa de condenação era grande. Isso pelo fato de o caso em questão se enquadrar em todos os pré-requisitos previstos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como ser grave, emblemático e não ter tido uma resposta adequada por parte das autoridades e instituições do país onde ocorreu o crime.
Porque, pelo direito internacional, quando o Brasil assina, ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele se compromete a respeitar um extenso rol de direitos, mas ele se compromete também a, no caso de uma violação, mobilizar todas as suas instituições para poder promover reparação, para poder promover justiça. Então, quando a gente tem uma sentença condenatória da corte, significa que a gente está falando de casos muito graves, geralmente de violações a direitos que são sistemáticas, que são estruturais, que se repetem em diferentes partes do país e em relação às quais as instituições públicas não têm conseguido dar uma resposta eficaz, uma resposta diligente, em alguns casos não consegue dar nenhuma resposta.
A sentença divulgada nesta quinta-feira determinou ainda a realização de um ato público de reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro sobre o caso e a inclusão de um conteúdo nas atividades de formação das Forças de Segurança do Paraná, além da adoção de medidas para a proteção do monumento erguido em homenagem a Antônio Tavares, no município paranaense de Campo Largo. As determinações foram encaminhadas formalmente ao Ministério das Relações Exteriores. No entanto, a sentença é dirigida ao Estado brasileiro como um todo, o que inclui União, Estados e Municípios. Diferentes órgãos em todas essas esferas terão de cumprir partes da sentença. Portanto, isso será acompanhado de perto pela Corte. Ainda de acordo com a ativista Camila Gomes, na prática, o que ocorre são as chamadas garantias de não repetição.
São medidas estruturais que o Estado precisa adotar para que essas violações não voltem a acontecer com outras pessoas, né? Então, nesse caso, determinações que estejam relacionadas a né, que asseguram o direito de acesso à terra, né, um direito a uma alimentação saudável, a garantia de que as pessoas possam reivindicar direitos num contexto de segurança e que as autoridades públicas, ao invés de agir com violência, impedindo a manifestação, que as autoridades públicas agem para proteger as pessoas que querem se manifestar, que o Estado seja muito diligente na investigação de crimes cometidos contra pessoas que lutam por direitos.
O episódio alvo do julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos ocorreu em 2 de maio do ano 2000, quando um grupo de mais de 1.500 integrantes do MST sofreu a repressão policial, com uma tropa de agentes que bloqueou a rodovia BR-277 e usou armas de fogo para impedir a chegada de uma comitiva de 50 ônibus à capital paranaense. Antônio Tavares, que tinha 38 anos, era casado com 5 filhos e foi atingido e morreu depois que ele e outros passageiros desceram do ônibus. No mesmo contexto, trabalhadoras e trabalhadores ficaram feridos e não receberam socorro. A análise do caso pela corte, vinculada à OEA, Organização dos Estados Americanos, começou em fevereiro de 2021. Em junho do ano seguinte, ocorreram audiências na Costa Rica, com a presença da viúva de Tavares, Maria Sebastiana, da sobrevivente Loreci Lisboa, de organizações representantes das vítimas e de integrantes dos governos do Brasil e do Paraná, representando o Estado brasileiro. As entidades que fizeram a denúncia destacam que o contexto da época no Paraná era de muita violência contra trabalhadores e trabalhadoras no campo, com criminalização da luta pelo direito à terra, ameaças e assassinatos, como os de Diniz Bento da Silva, conhecido como Teixeirinha, Sebastião Camargo e Sétimo Garibaldi. O país já foi sentenciado pela corte pela morte de Garibaldi. Um inquérito policial instaurado na época, dias após o assassinato de Antônio Tavares, terminou com o arquivamento do caso. O argumento foi de que os agentes atuaram com estrito cumprimento do dever legal. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encerrou o processo criminal sobre o caso, alegando que a Justiça Militar já tinha feito o arquivamento. As petições ao Tribunal Internacional foram apresentadas após o esgotamento de possibilidades na Justiça no cenário local. Por ter se submetido de forma voluntária à Corte Interamericana, o Brasil deve acatar as decisões tomadas. Não cabe recurso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 51 minutos. E um terreiro de candomblé no Recôncavo Baiano é tombado pelo IPHAN. O território sagrado de 22 hectares faz parte de uma rede importante de casas de candomblé na região. E quem vai trazer as informações para a gente é a Joana Cortes.
O Ilê Axé e Simimó Aganjú Didé, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é o 12º terreiro de candomblé, no país, a ser tombado como patrimônio cultural brasileiro. O reconhecimento foi aprovado por unanimidade pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com mais de 100 anos de existência, o Isimimó é um terreiro de candomblé de matriz Nagô, localizado na Terra Vermelha, zona rural de Cachoeira, cidade que fica a 118 quilômetros de Salvador. Tombada pelo seu valor histórico, cultural e ambiental, agora a casa de matriz afro-brasileira, regida pelo orixá Xangô, está salvaguardada e reverenciada pelo IPHAN por suas características de candomblé rural. O território sagrado de 22 hectares faz parte de uma rede importante de casas de candomblé da região e tem grande significado para a memória dos povos iorubá que chegaram de África ao Recôncavo Baiano. Em Cachoeira, o Isimimó ficou conhecido como Terreiro de Mãe Judite, em referência à mãe de santo que o fundou. De geração em geração, os saberes dos cantos, os segredos das folhas, os modos de fazer são passados na comunidade de Axé, no alto da Terra Vermelha. Pai Duda de Candola, de 44 anos, responde desde os 16 pela liderança religiosa do terreiro recém-tombado.
O candomblé é uma religião que a gente cultua tudo que é vivo. Nossos assentos estão na árvore, nossos assentos estão na terra, estão no ar, estão na água. A gente preserva a natureza. Então essa é a nossa luta também, em manter a natureza de pé. O tombamento definitivo, o terreiro se torna patrimônio cultural do Brasil. que é um instrumento muito importante para a gente de matriz africana, porque é um instrumento que protege, que garante ali o culto aos nossos ancestrais. Estamos todos felizes, comemorando. Mas Judite sempre lutou pela liberdade ao culto, contra o racismo religioso e a intolerância religiosa. E essa é a luta nossa diária.
Historiador e doutor em estudos étnicos e africanos, Desirê Tosi acompanhou o reconhecimento do Issimimó pelo IPHAN. Ela explica que há uma inovação neste caso específico, por ser a primeira proposta de tombamento e registro de um terreiro de candomblé como patrimônio cultural e imaterial no mesmo processo.
Não apenas a história de Mãe Judite e das pessoas que a sucederam na gestão do terreiro foi preservada pela comunidade atual, mas também a ancestralidade presente no culto, presente na natureza, presente nos lugares sagrados, que também reconhece uma ancestralidade compartilhada por toda a população brasileira. Esse é o grande feito desse tombamento barra registro, né, que o terreiro do Issimimó traz para a história do patrimônio no Brasil.
A partir de agora, o Ilê Axé Issimimó Aganjú Didé terá não só as suas paredes centenárias preservadas, como também os lugares na natureza onde estão assentados os cultos sagrados de axé dessa comunidade ancestral afro-brasileira. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
Sextinha! E voltamos com a nossa querida agenda cultural. Hoje, neste calorzão, nada melhor do que curtir um sonzinho, não é mesmo? E hoje, no Sesc da Avenida Paulista, tem Maria Alcina e Gigante César com um show pra lá de animado, trazendo a nostalgia dos bailes de salão, convidando o público a interagir com brinquedos populares e intervenções lúdicas. É hoje, sexta-feira, 15 de março, show de Maria Alcina e Gigante César no Sesc da Avenida Paulista. Meia entrada por R$20. Agora, se você prefere curtir sua noite de sexta de outra forma, está em cartaz a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Desde o dia 16 de dezembro, a mostra apresenta obras de 61 artistas incríveis, destacando-se como desdobramento do Projeto Afro, que cataloga 300 artistas negros desde 2020. Aproveita, pois a exposição vai até o dia 19 de março. A exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, está aberta todos os dias, exceto as terça-feiras, sempre das 9 às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo fica na rua Álvares Penteado, número 122, no centro, São Paulo. E falando em exposição, neste final de semana ainda é possível visitar a exposição A Literatura dos Povos Originários, no Sesc Ipiranga. A mostra reúne ilustrações, fotografias e objetos artísticos, além de apresentar mais de 334 títulos publicados por 105 editoras do país. Quem visitar as obras verão cantos, contos, mitos, narrativas, poesias, ensaios, romances e títulos relacionados à criação do mundo, à ancestralidade e ao bem viver, e também ao papel dos anciãos nas comunidades indígenas. Neste final de semana, sábado e domingo, últimos dias para conferir a exposição A Literatura dos Povos Originários, no Sesc Ipiranga. Sábado, das 10 da manhã até as 9h30 da noite, e no domingo, das 10 da manhã até as 6h30 da noite. Aonde? Na rua Bom Pastor, número 822, Ipiranga, São Paulo.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Gihana Rodrigues quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Gihana, boa noite, boa tarde, quais destaques de hoje do seu jornal?
Boa tarde, Fábio, Cosmo, Rafa, tudo certo por aí? Preparados para o final de semana? Então, bora, chega aqui, vamos aos destaques. Os professores do Estado realizaram hoje uma assembleia estadual e um ato em defesa do emprego. Quem acompanhou foi o repórter Jô Miag, essa mobilização da APOESP. A categoria reivindica o fim do autoritarismo e do assédio moral, também a convocação de 100 mil professores no concurso público, o reajuste salarial com aplicação do reajuste no piso nacional e também denuncia aí o corte de verbas, né? Entre outras muitas pautas. A reportagem completinha é daqui a pouco no seu jornal. E quem acompanha aqui o seu jornal sabe que a gente sempre cobre o Carnaval Eureka, um bloco do projeto Meninos e Meninas de Rua, que é formado por crianças e adolescentes. Neste ano, o repórter Helder Ferrari foi cobrir o desfile do Eureka pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por uma educação crítica para avançar no Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha que curioso! Neste ano, o Samba Enredo traz ensinamentos de Paulo Freire e de Nego Bispo. O bloco é histórico, é um sucesso, é o tipo de reportagem que dá gosto de ver, então não percam. Já a repórter Ana Ribeiro, do Rio de Janeiro, conversou com os trabalhadores, as trabalhadoras da indústria naval, que se manifestaram hoje na porta da sede da Petrobras. Eles exigem a retomada do setor naval. Nos últimos 10 anos, a construção naval brasileira perdeu 60 mil postos de trabalho. São muitos empregos, né? Desde 2016, só no estado do Rio de Janeiro, perdeu-se aproximadamente 25 mil empregos. A Ana Ribeiro, ela conversou com o David Bacilar, que é coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e também com Edson Rocha, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, e outros representantes da categoria, e traz aí mais detalhes sobre o tema. Claro, temos também a nossa entrevista semanal com o Diese para entender o que levou à alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, em fevereiro. No mês passado, o IPCA registrou 0,83% de alta, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, quem quer entender por que que isso aconteceu, não pode perder daqui a pouquinho a nossa entrevista com o Diese. Tudo isso e muito mais às 7 horas da noite na TVT. Eu espero vocês.
Momento Agroecológico.
Considerada uma mãe, a palmeira de babaçu é o meio de sobrevivência de muitas famílias nas regiões do Cerrado. A exemplo do Bico do Papagaio, que envolve municípios rurais no extremo norte do Tocantins. Nessa região, mais de 500 mulheres se organizam em entidades e coletivos, que hoje comemoram a conquista do entreposto Viva Babaçu. Um espaço de beneficiamento e comercialização de produtos. Essa é uma conquista histórica para as quebradeiras, que ao longo da história tem seu trabalho desvalorizado no mercado informal pelos chamados atravessadores. Quem fala sobre essa conquista é a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da Asmobip.
Isso aqui vai trazer muita beleza e riqueza para nós na questão de geração de renda para nossas mulheres, para nossas famílias, para nós quebradeiras, e também trazer a questão de estar ajudando a gente na preservação do babaçu. Por isso a gente deu o nome de Viva Babaçu, porque a gente precisa do nosso babaçu vivo em pé.
Com a garantia de estrutura ampla, maquinário e profissionalização, a inauguração do entreposto contou com o lançamento da marca Viva Babaçu, que tem como produto carro-chefe a farinha de mesocarpo, gerente do entreposto, Maiana Fernandes comenta sobre o papel do espaço.
Ele vai fazer o beneficiamento do floco do babaçu. A gente vai transformar ele na farinha de mesocarpa, que é bem nutritiva, que na alimentação é para o mingau, bolo, biscoito, também medicinal também.
O apoio de entidades parceiras e projetos ligados à sociobiodiversidade, o espaço é totalmente gerido pelas próprias quebradeiras, que das rodas de quebra levam agora os produtos para as prateleiras. É o que explica Yuki Shi, representante da ONG Apató.
Ela traz na sua essência um simbolismo muito forte, que é o protagonismo e autonomia das quebradeiras de coco, né, de terem e gerirem a sua própria agroindústria para produzir alimentos, gerarem renda para elas, né, isso tudo aliado à conservação da sociobiodiversidade regional. E também o fato do entreposto ele ser hoje regularizado através da vigilância sanitária, as quebradeiras elas passam, né, a poder comercializar não só no mercado informal, como também no mercado formalizado. É um mercado formal como marketplace, supermercados, comércios, né? Além dos mercados institucionais, como PA, PNAE, ampliando então essas oportunidades de acesso ao mercado.
Para as quebradeiras, além de um espaço de beneficiamento e comercialização, o entreposto Viva Babaçu também fortalece a luta em defesa dos babaçuais na região. É o que complementa em comemoração a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da Asmubip.
Nós somos quebradeira, por isso nós lutamos por elas, porque é delas que nós sobrevivemos. E na nossa mística ficou muito claro as riquezas e tudo que nós tira do babaçu para a nossa sobrevivência. E eu estou muito feliz, todas as companheiras que aqui estão presentes estão todas satisfeitas e felizes por esta inauguração, por esta conquista.
Do Tocantins para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora há pouco no Jornal da Rádio Brasil Atual. A gente começa agora o TVT Cidades, esse quadro que está dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que todos os dias, diariamente, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista, traz um convidado, um especialista, político, população da sociedade civil, para discutir problemas relacionados às cidades e, na medida do possível, quem sabe, apontar soluções. Hoje, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no TVT Cidades, a gente tem a honra de receber o professor Francisco Fonseca, ele que é professor da FGV e da PUC aqui em São Paulo, que nos honra muito com a sua participação aqui no TVT Cidades. Professor Francisco Fonseca, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Cosmo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, professor.
A todos que nos veem, que nos ouvem. É um grande prazer estar com vocês, como sempre, uma rádio que nos honra, né? Com notícias, com informação de qualidade, né? E com análise.
Maravilha.
Obrigado.
Professor, esse quadro TVT Cidades tem o objetivo de discutir problemas, apontar soluções, desafios. E a gente ouve desde políticos a professores especialistas como o senhor em ciências políticas, gente que discute cidades, meio ambiente, políticas públicas relacionadas às cidades. Nesse contexto, a gente trouxe o senhor para lhe ouvir sobre o cenário eleitoral aqui no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, a capital, que é o carro-chefe, digamos assim, nessas eleições municipais. A gente queria lhe ouvir uma análise deste primeiro momento, deste atual cenário, como ele se desenha aqui na cidade de São Paulo.
Perfeito, Cosmo. Antes de tudo, é importante dizer que o diagnóstico sobre a cidade de São Paulo, que é não apenas uma cidade, como sede de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e também do que se chama de macrometrópole, que são 200 quilômetros a partir da Praça da Sé, que envolve Santos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que é um estado, né? É maior do que muitos estados, inclusive
a Bélgica, muitos países, né?
Muitos países, exatamente, né? E uma cidade que é marcada pela exclusão e pela desigualdade. Isso é uma marca histórica do Brasil e não seria diferente, né, numa cidade como São Paulo, que sempre foi o carro-chefe da indústria, enfim, né, da economia brasileira. Isto se mostra em várias dimensões. Uma delas é a habitação, quer dizer, a expulsão permanente dos pobres do centro expandido, né? Nós vamos observar isso nas cidades dormitório, né, nas regiões de mananciais, em que era para ter água limpa, a gente tem uma enorme população, da falta de esgotamento sanitário que isso envolve. Então, essa é uma dimensão. A outra é a mobilidade, né? Uma cidade que é parada. Uma cidade em que se privilegia o automóvel particular, em que anda, em média, uma pessoa, e não o transporte coletivo. Bom, eu podia ficar falando aqui dos inúmeros problemas, mas aqui apenas para sintetizar, né, esses dois problemas que levam a um terceiro, né, que é uma cidade ainda concentrada, o emprego, no centro expandido. Então, quer dizer, a habitação precária está lá em Parelheiros, né, e o emprego no centro expandido. Está errado, a cidade precisa se descentralizar, né? Ou seja, as pessoas morarem mais próximas de onde, trabalharem próximas de onde moram, né? Isso é algo lógico. Não faz sentido alguém aqui na Avenida Paulista morar em Parelheiros. É uma perda de qualidade de vida, uma perda de vida.
Não, né? Não há dúvida.
Então, dado este contexto, né, estrutural de desigualdades brutais, se apresenta em São Paulo dois projetos, né? Um projeto que está no poder, né, e não é de agora. E é um projeto que a rigor não tem projeto. Podemos dizer isso. Porque o que se fez do ponto de vista efetivo, né, da descentralização? Por exemplo, o papel das subprefeituras. Esse é um papel central. O que nós estamos observando nas subprefeituras? Aparelhamento, não tem orçamento, não tem participação popular, né? A gente viu recentemente, no caso da representação na área de habitação, né? Toda uma disputa ida, e muitas denúncias. Ou seja, a ideia de que a sociedade chamada civil participe do ponto de vista local, influenciando, por exemplo, o orçamento. O orçamento é um espaço muito importante para as populações locais, do ponto de vista da descentralização, poderem, né? O que nós vimos no atual modelo? Ausência de participação.
Professor, vou pedir uma gentileza para o senhor. Eu vou pedir para afastar o seu microfone para cá. Não, isso, boa. E o senhor vai um pouco para cá.
Perfeito.
Agora, vamos ver a imagem como ficou do professor aqui na tela, gente. Boa, agora sim. Porque o microfone estava ficando bem na sua frente. Agora, perfeito. Maravilha, desculpa. Tá. Pode concluir, desculpa.
Imagina. Então, o atual projeto nos mostra o quê? Né? Uma ausência de enfrentamento dos grandes problemas. Eu só estou focando em três.
Uhum.
Habitação, né? A descentralização, isto passa pelas subprefeituras, e o transporte, que o transporte é essencial.
Uhum.
O que nós vimos de novo? O que nós vimos de enfrentamento? Nada. Rigorosamente nada. Estamos vendo aqui recapeamento da Avenida Paulista na época de eleição.
E vários escândalos já começam a aparecer, né, professor?
É.
A gente tem essa informação a partir de denúncias do Tribunal de Contas que os recursos utilizados em obras emergenciais explodiram na cidade de São Paulo no último período, exatamente por conta dessa gastança de dinheiro que a atual gestão vem realizando, né? A gente lembra que antes essa gestão gostava de se vangloriar de ter recursos em caixa, né? Milhões de reais em caixa, bilhões de reais em caixa, e agora uma gastança desenfreada. Mas a gente também percebe, professor, pela pesquisa de avaliação do cenário político, que existe uma polarização, uma disputa entre dois projetos, entre o projeto, digamos, bolsonarista e esse novo projeto encabeçado pelo presidente Lula. O senhor acredita que essa vai ser a tônica até outubro, ou os outros atores, a gente já tem a deputada
Tabata
Amaral também se colocando como candidata, o deputado da direita, o Kim Kataguiri, também se colocando como candidato, mas o senhor acredita que essa polarização ela vai se dar exatamente entre Boulos e Ricardo Nunes?
Tudo indica, e ela já está ocorrendo. Nós estamos falando que essas duas candidaturas hoje, embora ainda muito cedo, né? Nós estamos falando de os paulistanos, o brasileiro não está ainda plugado, conversando sobre eleições, mas ainda assim nós estamos falando de que ambos, neste momento, detêm 60%, né, da, se não intenção, da lembrança. Né? Então, de cara, muitos meses antes das eleições, dois terços do eleitorado já tem uma tendência que se reflete também no plano, né, que é reflexo do plano nacional. Tá? E, de fato, a gestão Nunes, né, que é uma gestão que herda de Bruno Covas, né, é uma gestão marcada por não apenas muitas denúncias de escândalos, como o caso, por exemplo, de comprar matérias da Folha de São Paulo. Isso mostra mais uma vez o papel da grande mídia brasileira, né? Lavajatista, até a... por sinal, retomando, querendo retomar o tempo inteiro o lavajatismo, que está indo para a cadeia, né? Não vamos esquecer que Sérgio Moro vai perder o mandato, isso já é líquido e certo, né? E que se espera um processo por tudo, né? Todos os danos que ele infringiu à sociedade brasileira. Mas, de qualquer maneira, o projeto, né, Nunes é um projeto que se vincula a Bolsonaro. Não é à toa que ele esteve na Avenida Paulista para apoiar o golpe. O que que estava na Avenida Paulista? Né? Para apoiar, dizendo que não foi golpe, para ser anistiado, mas para defender uma perspectiva autoritária, né? Que é o que representa o Bolsonaro. E toda a sua gestão é marcada por isso. Né? É uma gestão sem participação popular, é uma gestão que efetivamente, embora tenha muito orçamento, isso é um dado importante, né? Tem um volume de orçamento inédito comparativamente às últimas prefeituras, mas onde está o investimento que mudou a vida das pessoas? Por que que não tem polos de desenvolvimento nas periferias? O Estado municipal, ele é um agente de atração. Ele pode dar incentivo. Ele chama, olha, determinados segmentos industriais, indústria farmacêutica, vamos dar incentivos para ir aqui para a Zona Leste, para a Zona Sul. Tá claro? Né? E com isso trazer um emprego. É um crime quando a gente conversa com um trabalhador que anda 3 horas para chegar no trabalho e volta mais 3 horas. E se tem uma chuvinha, é 4, né? Então, eu acho que não há. Então, este projeto é sim um projeto bolsonarista, apoiado por Bolsonaro e por Tarcísio. Não vamos esquecer disso, né? Que é um arremedo bolsonarista aqui em São Paulo. E o que eu queria mais enfatizar é isso. Este é um projeto que não enfrentou e não vai enfrentar, porque tem uma visão elitista do mundo. E se opõe, tem como oposição, um outro projeto, que vem de uma liderança popular muito significativa, né? Muito relevante, inovadora, que é o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos tem uma militância, um histórico no movimento dos trabalhadores sem teto, né, de organização desses movimentos, e que não é uma mera coincidência, luta por habitação popular. Mas a habitação está ligada ao emprego, a habitação está ligada, evidentemente, à saúde, a habitação está ligada ao transporte. Né? Onde eu moro, eu tenho que ter posto de saúde, onde eu moro, próximo do meu trabalho. Né? Então, eu acho que o Guilherme Boulos hoje representa, e o apoio do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, é muito importante, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma renovação da vida brasileira com a eleição do presidente Lula. Né? Então, eu acho que representa, de fato, um projeto popular. Né? O Brasil é um país elitista. O Nunes é a representação do elitismo. O Boulos apresenta uma proposta popular, participativa, de enfrentamento das grandes questões, dos grandes gargalos.
Professor Francisco Fonseca, o senhor trouxe um detalhe muito importante nessa disputa central aqui na capital, na cidade de São Paulo, Boulos, Ricardo Nunes. Mas aí tem um detalhe que na eleição presidencial O presidente Lula ganhou na capital.
Sim.
Né? Ele ganhou na capital. Esse apoio, o apoio do presidente Lula a Guilherme Boulos, vai fazer diferença? E mais, essa disputa na capital, envolvendo esses dois projetos, um do lado que é apoiado por ex-presidente Bolsonaro, um apoiado pelo atual presidente Lula, no caso Boulos, presidente Lula, para a região metropolitana, por que eu falo isso? Porque, ao que tudo indica, as nossas regiões metropolitanas próximas à capital, ABC, região de Guarulhos, Vale, enfim, tudo, também esta disputa meio que lado progressistas contra a extrema-direita ou a direita, ela vai se repetir também, além da capital, na Grande São Paulo, na região metropolitana?
Ainda é cedo para definirmos esse quadro, né? Até porque as candidaturas também ainda estão se formando, mas há sim uma tendência, né? Aquela que se chama de jogar uma pedra na lagoa e vai se espraiando, sim, né? Um pouco essa imagem, né? Tudo indica. E acho que tem um fator que pode mudar relativamente este quadro, que é a prisão do Bolsonaro, né? Já não se tem dúvida que o Bolsonaro será preso, a questão é quando. Porque o conjunto de provas testemunhais, documentais, é de uma tal monta que nós vimos ontem, anteontem, generais, né, das três armas, dizendo ele que iria o golpe. Estou falando abertamente, mas sim, tem e-mail, tem minuta, tem WhatsApp, tem gravação telefônica.
Reuniões.
Tem reuniões. Bom, se isso não é prova, então o que mais será? Né? Então, eu acho que este é um dado que poderá afetar as eleições municipais. A prisão de Bolsonaro, né, é uma prisão que é um grande fato político esperado, né, esperado pelo mundo político, inclusive do campo bolsonarista. Né? Não é à toa que ele vem aqui pedir anistia, né? Só pede anistia quem, né, tem algum motivo para isso. Né? Então, isso acho que tem um elemento de desbalanceamento. Agora, o Brasil, para além do Bolsonaro, vive uma polarização. Essa polarização estamos vendo no Congresso Nacional, né? Estamos vendo ainda nas ruas, né? Nas redes. É uma polarização. Estamos vendo no mundo inteiro.
Sim.
Portugal, né? Chega, quadruplicou a sua bancada. O Vox na Espanha, a Nova Alemanha, quer dizer, então, né? Argentina. Então, é um fenômeno mundial que tem a ver com a crise do capitalismo, a crise do emprego, o desmonte do estado de bem-estar social, a uberização dos trabalhadores, tem a ver com tudo isso. Agora, isso chegou ao Brasil, mas foi derrotado, isso é muito importante. Né? Acho que é uma oportunidade ímpar, né? Retomar São Paulo e a Grande São Paulo, né? Para um projeto democrático popular. Acho que, né, já são vários governos que é sempre o mais do mesmo. Uhum. A cidade chove, a cidade não anda. As rádios, inclusive aqui a Brasil Atual, não sei quantos por cento de quantidade de congestionamento, não é isso? Que a CT diz, marcamos isso em quilômetros, são 300, 200 quilômetros de congestionamento, 150. Gente,
hoje mais de 600.
É. Gente, mais de 600. Quer dizer, é uma vai para a Bahia quase.
Uma ida e volta ao Rio de Janeiro.
Ida e volta ao Rio de Janeiro. Quer dizer, então é insano, completamente insano. Né? E entra governo e sai governo, mesmo com dinheiro, com orçamento, não enfrentar os grandes gargalos.
Agora, professor, a gente, quando fala em enfrentar os gargalos, a gente pensa muito no papel do prefeito, do executivo. Mas eu queria a sua avaliação também sobre a importância da população ficar muito atenta na escolha dos seus vereadores e de que forma isso vai ajudar a fazer uma cidade melhor.
Esse, Rafa, é um dos temas centrais. Porque prefeito não governa sozinho, governador não governa sozinho e presidente da República não governa sozinho. Precisa de ter apoio, não só apoio, porque o parlamento não é um mero chancelador. Gente comprometida com enfrentar os grandes gargalos da população trabalhadora. Não é das classes médias. Não que as classes médias também não sofram com o trânsito. Mas o trabalhador sofre muito mais. A classe média está dentro de um carro com ar-condicionado, ouvindo música. O trabalhador está espremido dentro do ônibus. É muita diferença. Né? Então, o parlamento, especialmente ter um grupo majoritário de parlamentares comprometidos com as causas populares, que é a habitação popular. Repito, a descentralização. Tirar o peso de uma cidade de 12 milhões de habitantes concentrado num raio que é o centro, num raio geográfico que é o centro expandido. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? É um crime contra os trabalhadores. Né? Então, eu acho que uma bancada comprometida com habitação popular, com transporte coletivo. Então, o ônibus tem que ter mais espaço nas ruas. Por que que tem que ter uma via para o ônibus e quatro para o automóvel? Né? Articulação com a Grande São Paulo, um outro tema. É o prefeito de São Paulo capaz? São Paulo é quase um estado, é quase um país. Ele tem que ter liderança política de articulação com os 39 municípios. Não vamos esperar que Rio Grande da Serra vai fazer isso. Uma cidade pequenininha. Não vamos esperar que Jandira faça isso. Né? Mesmo que os grandes municípios como Guarulhos, este é papel do prefeito de São Paulo. Ele tem uma liderança na região metropolitana. O que que nós vimos com a gestão Nunes? Nada. Absolutamente nada em relação a isso. Por sinal, qual é a marca da gestão Nunes? Fazer propaganda na Folha de São Paulo. É isso? Né? Enfim, e tomar as subprefeituras de uma maneira do toma lá da cá, qual é de fato um projeto para a cidade? Eu acho que é isso. Né? Esse é o ponto central. E os vereadores são cruciais para contribuir, não só para apoiar, para contribuir, para dar.
E cobrar.
Cobrar e propor políticas públicas.
Sim.
Esse é o ponto central.
A gente está falando de uma cidade-estado.
É.
Uma cidade-país, por que não assim dizer, com mais de 12 milhões de habitantes e com extremos absurdos, né? Extremo sul, extremo norte, extremo leste, com divisas, inclusive, né, professor? O que chama a atenção é que as mazelas, elas se repetem nas periferias, né? O senhor trouxe um exemplo da questão do emprego, né? Que se concentra numa região mais central e aí descentraliza nas periferias. As pessoas têm que se locomover da periferia até mesmo que uma região central. Só que os problemas, saúde, educação, habitação, mobilidade inclusive, eles se concentram mais nas periferias. Sai ano e entra ano. Mas as denúncias, elas sempre aparecem, porque insistentemente entra a administração, sai a administração e não pensa uma coisa macro para facilitar para todo mundo.
Então, Cosmo, é um problema, uma pergunta muito complexa. Né? Envolve vários fatores, inclusive os mecanismos de fiscalização também. Né? Por exemplo, o Tribunal de Contas. Eu até queria citar um outro exemplo para me referir ao Tribunal de Contas, que são as OS, as Organizações Sociais, notadamente de Saúde, que são, no fundo, empresas privadas que fazem, por meio de contrato de concessão, a gestão pública. Né? É um baixíssimo controle sobre elas. Com as 480 UBSs, Unidades Básicas de Saúde no Distrito de São Paulo, quase 100% estão nas mãos do Einstein, Sírio-Libanês, SPDM, né? Um controle baixíssimo, é repasse do dinheiro público para entidades privadas. Né? E não é licitação, é chamamento público, o que implica aí trânsito político, eleitoral, ideológico. Isso vai se expressar na Secretaria de Saúde. Né? Enfim, então mais uma agenda, eu diria, para uma gestão que precisa repensar São Paulo. Né? Então não é simples, São Paulo também é uma cidade do dinheiro, a gente está vendo aqui a especulação imobiliária, financeira imobiliária, gente, não é um lugar que se passa perto do metrô, não é nem perto, né? 300, 400, 500 metros do metrô, um enxame de edifícios.
O recente plano diretor da cidade mostra
exatamente,
isso, né?
Exatamente, exatamente. Esse é um ponto central. Mais uma vez a sua pergunta, Rafael. O papel dos, né, dos vereadores, né, fazendo, revendo o plano diretor numa perspectiva de fato de que a cidade tem que ser para os trabalhadores. Não para um grupo. No fundo, a cidade de São Paulo, e não é apenas, mas que nos importa agora a cidade de São Paulo, ela é voltada para um núcleo pequeno, para uma elite. Onde estão os cinemas? É tudo altamente concentrado.
Teatros.
Teatro, equipamentos culturais. Né? Precisou o governo da Marta Suplicy, que agora está com Boulos, né? Fez o CELS, que foi uma enorme importância, mas é muito pouco. Ainda, isso teria que ser governo a governo, gestões que fossem numa mesma direção, descentralizar a cidade, levar equipamentos públicos para as periferias e levar o emprego para as periferias. Né? E com isso se diminui também o quê? A pressão em cima do transporte. Se tem menos pessoas se deslocando das periferias para o centro, evidentemente que eu tenho uma pressão menor do transporte.
Claro. O senhor é a favor do transporte público? Tarifa zero?
Sim, sou favorável. Acho
Será, que acredita que é possível,
é possível
ter recursos para bancar isso?
É possível. Por exemplo, existem mecanismos de financiamento, né? Inclusive o próprio combustível, o CID, que é uma contribuição sobre os combustíveis, poderia ser utilizado, né? Enfim, existem vários estudos que mostram esta possibilidade. Talvez não de uma maneira imediata, progressiva, né? É possível fazer. E, ao mesmo tempo, eu acho que, paralelamente a pensar no transporte zero, uma maior disponibilidade do transporte público. A gente vê
24 horas. O metrô funcionando 24 horas, mas aí precisa de uma integração com o governo
do governo do Estado. Exatamente. Mas mesmo o sistema de transporte da prefeitura. Né? Você tem que ter uma maior racionalidade, mais espaço para os ônibus. Tem lugar que não pode ser uma única via. Tem quatro para o automóvel, uma para o ônibus. Que seja duas para o ônibus. Essa ampliação, a ideia de uma agenda para o transporte coletivo, assim como a ampliação da agenda da bicicleta. A bicicleta deixou de ser apenas um modal de lazer, ela é um modal de transporte, né? E assim em vários lugares do mundo. O prefeito Haddad, quando implantou, estamos hoje com, ele deixou 400 quilômetros, hoje estamos 600 e pouco, avançou pouco. Nós poderíamos ter milhares de quilômetros também de ciclovias. Tá claro, isso é uma agenda de mobilidade, mas que precisa ter um plano que se articule com, né, o transporte coletivo e, por que não, o transporte gratuito. O transporte é um elemento de exclusão. As pessoas, os números indicam, vários indicadores, estudos mostram, a quantidade de pessoas que andam a pé determinados trechos, porque ou não tem mais o bilhete único, né? Não consegue, está fora do tempo do bilhete único, ou porque não tem o transporte, é ainda gigantesco. E aonde acontece? Nas periferias.
Sim, sem dúvida.
Muito bem lembrado. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Assim, o TVT Cidades é um quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Enfim, 30 minutos de programa. Mas muito bom ouvir as suas explanações aqui, explicações nesse cenário macro da política, não só aqui na cidade de São Paulo, mas também que envolve a região metropolitana. Até porque a capital faz fronteiras com outras cidades. Completamente. Né, em ambas as regiões aqui da região metropolitana. Mas dizer para o senhor que foi uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, dentro do quadro TVT Cidades, e convidá-lo para mais vezes quando a gente convidar, se possível, viu? Obrigado.
Eu que agradeço, parabenizar vocês por este programa, acho um programa muito importante. Estamos aqui, né, discutindo as cidades no momento eleitoral e no momento de renovação. Né? Nós renovamos, vencemos o bolsonarismo, vencemos a direita, embora não tenha morrido, né? Mas agora está na hora de São Paulo, né, mostrar a sua cara de que é uma cidade progressista. Tá? Bom, muito obrigado.
Maravilha. Fico à disposição. Muito obrigado, professor. E assim a gente vai encerrando aqui mais uma edição do TVT Cidades, dentro do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini aqui na rádio e do Adilson Freitas e Guilherme Dias no Twitter da TVT. A apresentação de Cosmo Silva, eu e Rafael Garcia, com a produção de Larissa Borer, produção e reportagens. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês, lembrando que segunda-feira, a partir das 5 da tarde, a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18 horas, TVT Cidades. Ótimo final de semana e até lá!